A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje continuamos a nossa rota pelas freguesias bracarenses e visitamos a freguesia de Figueiredo, em Braga. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Figueiredo.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Figueiredo.
Grupo M Construção. Criamos, construímos.
A Expo Animal está de volta. Nos dias 16 e 17 de novembro, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 250 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 16 e 17 de novembro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Tickets e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
De 8 a 10 de novembro, o Salão Mobilidade traz ao Fórum Braga as mais recentes tendências em automóveis, motos, bicicletas, trotinetes, drones e experiências emocionantes de condução. Visite o Salão Mobilidade, de 8 a 10 de novembro, no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A cerca de 7 km da sede do concelho, situada perto da margem esquerda do Rio Este, Figueiredo fica um pouco abaixo do Monte de Santa Marta, na Falperra, e trata-se de uma povoação que remonta à pré-nacionalidade. Terá sido Figueiredo uma das freguesias mais importantes da Veiga do Penso. O primeiro documento escrito conhecido é de Dom Paio Mendes e sua esposa, Dona Gontina Mendes, que em 1113 doavam bens que possuíam em Figueiredo à Sé de Braga. É através deste documento que se descobrem dados sobre a toponímia local, onde refere paredes e coçourado, de sentido arqueológico, referente a muros de fortificações desaparecidas, o que nos leva a supor que tenha havido ocupação ou simples passagem romana. Uma freguesia histórica que tem como património a Igreja de São Salvador, a Capela de Nossa Senhora de Fátima e a Casa e Quinta de São Brás da Torre.
Figueiredo é freguesia em destaque no A Nossa Terra de hoje e para nos falar da mesma temos connosco em estúdio Marco Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo, Afonso Ferreira, Filho da Terra na área da dança e via telefone Filipe Marques, responsável pelo Grupo de Jovens NEOS. A todos convidados e ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão do A Nossa Terra. E começamos o nosso programa de hoje sobre a freguesia de Figueiredo por conhecer um pouco melhor os nossos convidados presentes em estúdio. Marco Oliveira é o Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo, estando no seu terceiro mandato. Nascido e criado em Figueiredo, desde cedo que se mostrou disponível para com a comunidade, fazendo parte de vários movimentos da freguesia, desde o futebol à religião. O Afonso Ferreira é um jovem de 16 anos, natural de Figueiredo, estudante e bailarino, dedica-se à dança desde os 8 anos. Presidente Marco e Afonso, mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra e inicio precisamente por colocar-lhes uma questão, a mesma questão para os dois. São de gerações diferentes, mas ambos passaram a infância em Figueiredo. E eu pergunto, como é que foi crescer em Figueiredo? Que memórias têm desta freguesia? Começamos, se calhar, precisamente pelo Sr. Presidente.
Muito bom dia a todos e agradecer à Rádio Universitária de Minho e ao programa A Nossa Terra por este convite e por mais uma vez estarmos aqui a falarmos um bocadinho de Figueiredo. Ora, Figueiredo é uma freguesia rural, atualmente cada vez mais semi-urbana, mas é uma freguesia com 1000 e poucos habitantes. Neste momento temos cerca de 1040 eleitores. É uma freguesia com um tecido ainda muito rural, muito trabalho ainda agrícola, com uma forte presença nessa atividade, mas que obviamente tem nestes, digamos, últimos 20, 24 anos desenvolvido bastante as suas dinâmicas, quer a nível de equipamentos, quer a nível de infraestruturas. Estão muito, muito bem, estamos muito bem estruturados nessa matéria. E é uma freguesia que tem realmente sofrido alguma transformação em virtude dessas infraestruturas existentes, quer na área desportiva, quer também na parte da educação, com uma escola nova que temos agora, recente, e que realmente tem captado muitas pessoas, tem tido muito impacto até na própria comunidade, mas também tem conseguido trazer muito pessoal para Figueiredo. A nível de construção, tem existido alguma, infelizmente não é aquilo que nós tínhamos como desejo e expectável, mas penso que esta questão também recente do PDM possa vir trazer boas notícias para que Figueiredo também realmente cresça nesse aspecto, cresça também como comunidade e como população. Mas de resto temos lá tudo. Eu como filho da terra, praticamente nado e criado em Figueiredo, lembro-me realmente de grande parte dos caminhos não serem transitáveis, ainda ou em terra batida ou muito curtos, que eram carreiros que eram usados por agricultores com os carros de bois que iam para o monte ou para os seus campos. Tínhamos uma a nível de saneamento era residual, a nível de iluminação também muito residual. E era uma freguesia até muito dividida. Aliás, é curioso que nós temos um local em Figueiredo, que é o lugar de São Miguel, antigo lugar de São Miguel, que hoje em dia tem várias ruas, mas que as pessoas que moravam em Figueiredo, ou que moravam neste caso em São Miguel, sentiam-se morar noutra freguesia, inclusive quando elas diziam que iam à missa, diziam que iam à missa a Figueiredo, ou seja, não diziam que iam à missa, ou seja, havia ali quase uma separação entre o lugar de São Miguel e a restante freguesia. Hoje em dia isto tem-se, obviamente, está ultrapassado, dissolveu-se com o tempo, as gerações também foram alterando e foram, obviamente, que há pessoas que depois de um lado passam, vão construir para o outro lado e há ali, pronto, uma mistura de gerações que foram ultrapassando isso, mas neste momento é uma freguesia com muita dinâmica, uma freguesia totalmente diferente daquilo que nós víamos há 30 anos ou há 20 anos atrás.
Sem dúvida, já conseguimos perceber que sim. E eu coloco um pouco a mesma questão ao Afonso, ou seja, ainda sendo bastante mais novo, não muito mais novo, mas mais novo naturalmente, que memórias guarda de Figueiredo, uma vez que também já anda um pouco por todo o lado, dada a sua área de atividade, não é?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, eu agora passo bastante tempo fora de Figueiredo, mas quando eu era mais pequeno, as memórias que me ficaram foram principalmente os verões, porque eu passava a maior parte dos verões na casa da minha avó, que é mesmo à frente da minha, com o meu primo, e nós íamos sempre dar voltas de bicicleta por Figueiredo. E eu lembro de Figueiredo como sendo um sítio muito verde, muita liberdade, é isso que eu me sinto em Figueiredo quando eu era pequeno. E era isso basicamente. Quando todas as manhãs eu ia com a minha avó buscar o pão que vinha numa carrinha, isso é uma das memórias que eu tinha, e ela comprava sempre um bolo para eu comer e comia na casa da minha avó. E é mesmo isso, esses verões que eu passava lá com o meu primo e essa diversão que Figueiredo nos proporcionava.
Muitíssimo bem, muito bem. Presidente Marco, desde cedo ligado às dinâmicas da sua freguesia, que hoje aqui falamos, naturalmente, do futebol à religião, como há pouco eu referia, eu perguntava-lhe que ligações têm sido essas, ou seja, descreva-nos um bocadinho este trabalho pelos diferentes movimentos da freguesia.
Sim, eu fiz praticamente todo o meu percurso cristão na paróquia de Figueiredo, fiz a primeira comunhão, comunhão silana, o crisma, e muito cedo fui convidado para integrar organizações de provas de atletismo que eram organizadas pelo Rancho Folclore de Figueiredo. Antigamente eles organizavam boas provas de atletismo no dia 25 de Abril, ainda me lembro, recordo-me muito bem desses momentos. Depois eu também comecei a jogar futebol muito jovem, por volta dos 16 anos, fora até da freguesia. Regressei depois para jogar na freguesia, já tinha à volta de 19 anos. Mas depois, naquela equipa de futebol, havia mais pessoas com pessoas humildes e que eram trabalhadores e que não tinham tempo e disponibilidade para organizar a papelada, fazer as inscrições dos jogos, as inscrições dos atletas. E então, e aí, Marco, tu, além de jogador, olha, vais-me fazer isto. E então eu comecei a descobrir que era melhor administrativo que jogador de futebol. E entretanto, ainda joguei há alguns anos, mas nunca foi uma vocação, nem foi um daquelas atividades que me dessem, obviamente que sim, gostava de jogar, mas não era aquele prazer de dizer, pá, é isto que eu gosto de jogar. Não, eu procurava realmente, já naquela minha idade, procurava outras coisas para fazer. Mas entretanto depois já acabei por deixar de jogar futebol, fiquei ligado à direção do grupo desportivo, e daí até entrar na política foi um passo, um convite para entrar na primeira lista na freguesia foi aos meus 23 anos, ou seja, foi muito recente. Depois também, quando entrei, tinha 26 anos, não entrei na junta nesse ano porque não perdemos as eleições, mas passado 4 anos ganhámos as eleições na lista que estava integrada, e nessa altura fui convidado para secretariar a junta de freguesia, e também fui convidado para fazer parte de uma associação, que é uma IPSS criada em Figueiredo, a Associação Divino Salvador, com um propósito e com uma vertente mais social, e fui convidado para integrar também a direção dessa associação. E fui, pronto, obviamente com estes anos, fui-me envolvendo cada vez mais naquilo que são as atividades de todas as associações da freguesia, e mantenho-me ainda na junta de freguesia, acabar o meu último ano e o meu último mandato, e só espero é futuramente dar lugar a jovens com novas ideias, com novos valores também, e com novas mentalidades. Agora falamos muito das gerações Y, dos millennials e não sei o quê, e está aqui o Afonso, que pode dar esses contributos, pessoal como o Afonso, com cheio de valor, que pode dar esse contributo à freguesia.
Muito bem, um currículo muito rico, não é?
Sim, tenho a minha passagem, obviamente que já são muitos anos, não é que eu esteja cansado, mas obviamente que também é necessário dar espaço aos outros, é necessário que os outros também se envolvam e que também sintam realmente a mesma paixão pela freguesia que eu senti há 24 anos, quando me envolvi na política, que sintam a mesma paixão, que sintam a mesma necessidade de fazer algo pela comunidade, que não é só para nós, é para todos que lá habitam.
Muitíssimo bem. Figueiredo é uma freguesia ativa e de muitos recantos e encantos. Eu pedi ao seu presidente que nos partilhasse um pouco a sua perspectiva neste aspecto, ou seja, Figueiredo no todo, aquilo que ela nos pode oferecer em termos de património lúdico.
Sim, olha, como o Afonso falou há um bocadinho, a freguesia de Figueiredo ainda tem muito verde. Por aí já temos uma mais-valia. Depois temos a Nossa Senhora de Fátima, o Monte de Nossa Senhora de Fátima, que tem lá o Miradouro, que é um local perfeito para apreciar essa natureza e a toda a parte envolvente da Veiga de Penso. Conseguimos ter ali uma visão alargada daquilo que é a Veiga de Penso e conseguimos ver todo aquele verde que ainda nos preenche e que nos dá satisfação ao abrir de manhã a janela, ainda sentir algum verde e sentir alguns pássaros a cantar e alguns barulhos de galos, que as pessoas às vezes até reclamam, ai, o galo está-me a acordar, mas isso faz parte. Mas temos isso, temos um bom parque de lazer que é de usufruto para toda a comunidade, todo o concelho e fora do concelho inclusive, em que todos os anos recebemos milhares de pessoas lá no parque para eles fazerem os seus convívios familiares, convívios de empresas, convívios de escolas, fins de curso, batizados, casamentos, que já recebemos lá. Ou seja, temos esse espaço no meio da natureza, completamente no meio da natureza. Temos a Igreja Parqueal Figueiredo, que é monumento nacional já desde 1980 e qualquer coisa que eu me lembro, que é um edifício que tem sido alvo quase todos os anos de estudo por parte de equipas de arquitetura que continuam a visitar a Igreja Parqueal de Figueiredo para ver o quão perfeito foi a remodelação integrada naquilo que era o Monumento Nacional. Ou seja, o que lá existe, que é moderno, encaixa tão perfeito, tão homogéneo naquilo que é o edifício, que ainda continua a ser realmente um motivo de pesquisa e de estudo por parte de jovens arquitetos que gostam de ir visitar a Igreja de Figueiredo. Inclusive fizemos recentemente a apresentação de um livro sobre a requalificação da Igreja de Figueiredo por uma equipa de arquitetos, liderada pelo arquiteto que comandou e que gerou a parte da requalificação, Paulo Providência, mas que foi feita uma apresentação do livro com todos os detalhes, desde a negociação com a Comissão Fabriqueira, desde o início, de todos os detalhes, como é que vamos fazer isto, obviamente as discussões que houveram em torno de vários assuntos, se aquela era a melhor solução, se aquilo é que estava correto. Ou seja, foi uma obra que deu bastante trabalho, que se prolongou durante algum tempo, mas que também foi, o maior marco de união da própria freguesia. Que conseguimos com várias iniciativas que a comunidade realizou, muitos milhares de euros para conseguir reabilitar aquela igreja. Isso foi realmente um dos marcos mais marcantes. O Parque de Lazer de Ribeiro dos Pratos também tem uma curiosidade que tem a ver com o significado daquele espaço. O Parque de Lazer de Ribeiro dos Pratos nasceu por uma revolta do povo de Figueiredo pela construção da autoestrada, da atual autoestrada A11, que na altura do trajeto inicial, do traçado inicial, previa a divisão da freguesia em dois blocos. Ou seja, a autoestrada ia cortar completamente a freguesia, como cortou, mas que não tinha previsto nenhum acesso de um lado para o outro. Ou seja, nós teríamos que ir à freguesia vizinha para voltarmos outra vez para Figueiredo, para determinados lugares. Ou seja, tínhamos que atravessar, ir a Lamas, e de Lamas é que depois íamos à Igreja de Figueiredo. E então, o que nós fizemos foi um grupo de pessoas preocupadas com esta questão, juntámos, fizemos um acampamento e cortámos literalmente as obras da autoestrada. E tivemos ali cerca de 3 semanas, foi em pleno inverno, com tendas, as pessoas iam-nos lá levar comida, nós jantávamos lá, almoçávamos, tomávamos o pequeno almoço, não saíamos daquele local. Ou seja, o Parque de Lazer simboliza realmente isso, simboliza a luta que Figueiredo teve em que a freguesia não ficasse dividida. E para a nossa satisfação conseguimos na altura chegar a acordo com a empreitada e fez um acesso direto que une as duas freguesias, que é o único, praticamente o único caminho existente, mas que é uma estrada com capacidade de tráfego normal de trânsito. E o parque realmente simboliza essa união, esse espírito de luta que eu acho que existe sempre, que quando é necessário as pessoas estão lá para ajudar. E obviamente depois temos tudo que é a nível de associativismo, temos um bom clube de futebol muito bem organizado, com cerca de 200 e qualquer coisa atletas semanalmente a praticar futebol. Temos uma escola também com 130 miúdos entre pré-escola e primeiro ciclo. Temos um espaço cidadão que também agora cobra e dá um apoio e mais de proximidade com as pessoas que necessitam de tratar alguns assuntos e que não tenham necessidade e não precisam de vir para o centro da cidade tratar desses assuntos. Ou seja, Figueiredo realmente tem várias dinâmicas, várias valências, várias associações em que as pessoas podem procurar e fazer parte delas.
Muitíssimo bem. Passava agora a palavra ao Afonso, que começou desde muito novo a dançar, com 8 anos, como há pouco já referi, e eu iniciava precisamente por lhe perguntar como é que surgiu esta paixão pela dança.
Então, quando eu era pequeno, eu estava sempre a dançar em casa, estava sempre a mostrar o meu pé esticado à minha mãe, ou a fazer pequenos espetáculos, coisas do género, até que um dia a minha mãe disse-me: já que estás sempre a dançar aqui, vou-te levar para uma aula de balé para tu veres. E a minha prima já dançava balé há muito tempo na Intarte Escola de Dança, então ela levou-me lá para fazer uma aula experimental, para só assistir, não cheguei a fazer. E eu saí da aula e disse: acho que não quero fazer isto. Talvez também pela opinião que depois os meus amigos poderiam ter, mas não sabia se era aquilo que eu queria. E depois, quando estávamos a ir embora para casa de carro, a minha mãe virou-se para mim e disse: é a última vez que eu te vou perguntar se queres ou não. Então acabei por dizer que sim e estou na Intarte Escola de Dança até hoje.
Muito bem. E dança apenas balé ou também outros estilos de dança?
Neste momento eu danço muita coisa. Quando eu era pequeno, eu comecei só pelo clássico, mas depois juntou a barra de chão, que é mais preparação para o clássico, e depois começou o contemporâneo, jazz. Cheguei a fazer hip-hop durante uns tempos, agora também estou a fazer caráter, portanto envolve muita coisa. O que eu faço é dança em si, mas não é só o balé, é muita coisa.
Muitíssimo bem. Entretanto, sabemos que já participou em várias competições e eu perguntava-lhe precisamente com que idade é que começou a competir, como é que foi essa experiência de participar em competições?
Eu não tenho a certeza da idade, acho que foi mais ou menos aos 10 anos, foi pouco tempo depois. E a experiência que eu tenho em competições?
Sim, portanto, como é que viveu, não é? Porque uma coisa, uma competição, naturalmente deixa se calhar sempre alguma ansiedade, alguma tensão.
Quando eu era pequena era mais fácil, na realidade, porque para mim dançar no palco quando eu era pequena era só como se estivesse a pensar, como se estivesse a dançar no estúdio, era a mesma coisa. Quando eu fui agora crescendo é que eu fui percebendo, talvez pelo peso que eu tenho agora, para que corra bem, talvez, quando eu era pequeno não era tão assim, fico mais nervoso. Normalmente as pessoas ficam mais nervosas quando são pequenas e vão ganhando o hábito. Para mim foi completamente ao contrário.
O oposto.
Sim. Agora está um bocado mais difícil, mas é só não estar assim parada a pensar no como vai correr. Eu prefiro estar com as pessoas a conviver, a sentar em palco, e depois 15 minutinhos antes de entrar rever a coreografia, ou o que eu vou fazer, ter esta que não vou errar, lembrar-me de tudo, pronto.
Muitíssimo bem. Falamos aqui, portanto, da entrada na experiência das competições. Neste momento, o Afonso já conta também, não só competições de cariz nacional, mas também internacional, não é assim?
Sim.
Quer-nos falar um bocadinho por onde já esteve, em que competições já participou?
Já estive em bastantes sítios. Já fui a Paris, ao IHP, onde consegui ser sempre apurado para a final, que é em Nova Iorque. Nunca cheguei a ir a Nova Iorque. Também por falta de dinheiro, é muito caro.
Claro.
Também já fui a Viena, a muitos sítios. A competição assim que me marcou mais foi Viena, pois senti-me como profissional mesmo. Eu ganhei segundo lugar na época e eles escolheram algumas pessoas para ir à República Checa dançar,
uhum.
Para um público. E eu senti-me profissional porque estava num palco onde toda a gente era muito maior que eu e nós íamos dançar os solos. E eu lembro-me no final estar com as mãos dadas a esses bailarinos todos que eu não conhecia de lado nenhum, mas que eram todos muito bons e muito, muito melhores que eles, que eu, né? E lembro-me de estar a fazer a vénia de mãos dadas e senti-me mesmo profissional na época, sendo que era muito novo.
Claro.
E pronto, internacionalmente, agora há pouco tempo, eu fui ao curso de verão do Prix de Lausanne,
uhum.
que é uma das maiores competições do mundo, mas eu fui só ao curso de verão e agora mandei vídeo para tentar-me apurar para a competição. E ainda estou à espera da resposta para saber se vou ou não.
Muito bem, tudo isso só com 16 anos.
Sim, sim.
Que é surpreendente, não é? As coisas que já fez.
Sim.
Eu perguntava ao Afonso, o que é que acha que o balé lhe trouxe de mais-valia a si, enquanto jovem, pessoa, na formação do seu caráter, estudante?
Pelo menos para mim, não foi tanto na escola que eu aprendi educação em si. Eu, obviamente que as coisas básicas aprendi na escola, mas a forma como comportar com pessoas que eu não conheço de lado nenhum, com professores, com pessoas novas, e como conversar, usar as palavras certas, foi mais no balé, de certa forma. A forma de respeitar os professores, esse caráter, foi muito mais do balé que eu aprendi. Também por causa de ter começado muito novo a ir para competições e coisas do género, ou seja, esse comportamento foi mesmo mais com o balé que eu aprendi.
Uhum. Muito bem. E eu perguntava ainda ao Afonso, enquanto bailarino, o que é que deseja conquistar no futuro? Qual é a sua meta?
Então, no futuro, eu queria muito entrar numa companhia, né? Fazer com balé. Ainda estou um bocado a ver o que eu quero mesmo fazer, porque não tenho a certeza se eu quero ir para fora, mas sendo que é muito difícil aqui em Portugal, pois só temos uma companhia, por exemplo, trabalhar no nível da dança. Ou seja, eu não tenho a certeza se gostaria muito de ir para fora, ainda estou a pensar, mas sim, gostaria muito de seguir o nível da dança e foi sempre aquilo que eu quis.
Muito bem. Filipe Marques é natural de França, professor de Educação Física há 18 anos, veio viver com a sua família para Figueiredo. Há 3 anos abraçou, juntamente com a sua esposa Sandra, o desafio de ser responsável pelo grupo de jovens NEOS. Filipe, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar como é que surgiu esta oportunidade de criar este grupo de jovens.
Isso foi através do parque, na altura, quando o grupo, a turma de catequese do meu filho do meio, do nosso filho do meio, terminaram o crisma. Então, tem conversa com o parco, surgiu depois a ideia de criar um grupo de jovens para dar continuidade ao pós-catequese, digamos assim.
Muito bem. E neste momento, quantos jovens integram este grupo e que idades é que têm?
Neste momento, portanto, temos 9 jovens e todos com idades acima dos 18 anos, portanto, dos 18 até aos 23.
Muito bem. E em termos de atividades, de iniciativas, o que é que este grupo de jovens realiza com estes meninos?
Portanto, primeiro, digamos que o nosso objetivo é digamos, os miúdos reverem-se na fé cristã, já que terminaram o percurso deles de catequese. Portanto, para além da catequese, terminando a catequese, e agora faz-se o quê? Digamos que os miúdos reverem-se na fé, não só na oração, mas também como nas práticas do dia-a-dia, colaborar com a comunidade da igreja, colaborar também com a junta de freguesia. Portanto, fazemos várias ações nesse âmbito de colaborar com a comunidade e ajudar a comunidade.
Falando em ações e iniciativas com as várias entidades e na comunidade, pode-nos enumerar algumas dessas iniciativas já realizadas?
Já colaboramos com a Junta de Freguesia, foi há 2 anos, creio eu, salvo erro, na ajuda à distribuição dos cestos de Natal. Portanto, foi o grupo de jovens que fez isso. desde há 2 anos para cá temos feito também a recolha dos voluntários para a procissão dos passos da nossa freguesia. Temos colaborado também com o Rancho Folclórico, ainda foi em setembro, numa feira medieval, também colaboramos como figurantes também. Então, temos colaborado com as pessoas que nos têm pedido a nossa colaboração. E mesmo com a catequese também, já organizamos uma vigia também, já organizamos uma pequena procissão à Senhora de Fátima. Portanto, fazemos aquilo que nos pedem também, dentro do nosso alcance, claro.
Eu penso também que o vosso grupo de jovens foi um grupo que esteve presente nas Jornadas Mundiais da Juventude em 2023, não é assim?
Sim.
E eu perguntava-lhe como é que foi esta experiência, sente que ela teve impacto nos meninos que integram o vosso grupo?
Sim. Primeiro, acho que o ter vindo, nós também acolhemos também peregrinos da Suíça, da Letónia e do Vietnã. E o facto de os termos alocados aí em Figueiredo e a prática que eles têm, a fé que eles têm, acho que foi um exemplo aos nossos jovens. Muitas vezes falamos, e vê-se, os jovens aqui em Portugal, digamos, têm um certo pudor de dizerem que são católicos, que são cristãos e que praticam o culto. E quando olharam realmente para os outros, peregrinos que vieram de fora, aqui a Portugal, realmente viram, disseram assim, olha, nós ao lado somos pequenos mesmo. Portanto, isso foi o primeiro impacto que nos causou. E também a personagem do Papa. Eu acho que a personagem do Papa também marcou-os. Marcou-os sabe que o Papa é pela mensagem. Eu acho que isso marcou-os muito, profundamente mesmo.
Muito bem. E para o futuro, prevêem participar em outras iniciativas deste cariz?
Nós, este ano, portanto, 2025, é o ano de jubileu, que irá decorrer em Roma, em finais de julho e inícios de agosto. Pronto, estamos a trabalhar para isso, os miúdos estão, digamos, motivados, querem ir, pronto, vamos ver se conseguimos ir, e é que eles estão disponíveis também para ir, claro, mas neste momento, pronto, os miúdos estão motivados, estamos a trabalhar para.
Muito bem. Filipe, para terminar, que convite, mensagem gostaria de deixar especialmente aos jovens da comunidade de Figueiredo?
Eu acho que os miúdos devem sair da redoma deles. Este agora o Covid, digamos, criou assim certos hábitos, que os miúdos fecharam-se em casa e nos quartos e, digamos, ficarem isolados no mundo deles. E acho que eles devem sair da redoma deles e virem cá para fora. E há outra vida para além da casa. Viver em comunidade, acho que aprende-se muita coisa também. O facto dos nossos miúdos terem ido a Lisboa, à JMJ, isto uniu-os de uma forma, eles são realmente, neste momento, é mais do que um grupo de jovens, é um grupo de amigos neste momento. E tudo o que eles fazem, portanto, são miúdos que cresceram, que conviveram na catequese ao longo desses anos todos, mas digamos que não iam à catequese, mas não conviviam, mal se conheciam. Temos os miúdos moram na mesma rua e praticamente nunca se falaram. E neste momento eles portanto, organizam saídas em conjunto e tudo. Portanto, digamos, reativou-se com isso tudo, reativou-se laços de vizinhança que nem sequer existiam. Portanto, os miúdos que saem de casa e não é preciso ir longe, não é preciso ir para muito longe de casa, ao pé de casa há coisas muito interessantes a fazer.
Muitíssimo bem. Muito obrigada, Filipe Marques, pela sua partilha. Muito obrigada. Muito obrigada. A nossa produção foi ouvir o padre Agostinho Silva, pároco da freguesia, há 41 anos. Afirma que o grupo de jovens já era um sonho antigo da freguesia. Deseja que consiga solucionar o estacionamento na zona da igreja.
Era uma freguesia onde viviam as pessoas que tradicionalmente lá nasciam e continuavam lá, mas hoje não, é uma freguesia bastante procurada por gente que foi de fora. Moralmente acho que continua a haver muitos valores mas em prática, naquilo que nós costumamos dizer, a prática religiosa, essa diminuiu muito. Ainda há movimentos ativos e poderíamos, neste caso, falar dos escuteiros, do grupo de jovens, uma catequese bastante ativa, temos um grupo coral também bastante interessante, as confrarias continuam presentes e as pessoas são muito presentes falando-lhes na Senhora de Fátima, até porque temos lá uma capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima. As pessoas estão presentes, por exemplo, fazemos uma procissão de velas nas vésperas da festa e a festa é realizada no domingo a seguir ao dia 13 de maio. É uma procissão de velas muito participada e muito bonita. Fora dessas ocasiões, as pessoas visitam a capela, visitam o local, levam velas, levam flores, rezam. Tenho visto muitas vezes as pessoas lá rezarem em frente à imagem da Senhora de Fátima que está no exterior da capela. Há muita devoção. Mas também há muita devoção ao Senhor dos Passos. Aí acho que toda a gente da paróquia está presente. Realiza-se a procissão em honra do Senhor dos Passos no quarto domingo da quaresma e aí sim, aí a paróquia participa, eu poderia dizer, quase na totalidade. Aí sim, estão presentes jovens, crianças, adultos, estão presentes tomando parte ativa e estão presentes aqueles que não tomam parte ativa assistindo. Sim, é visitada desde que foi feito o restauro e a ampliação, inaugurada há 20 anos atrás, tem sido visitada por muita gente, sobretudo gente que está mais orientada para a arquitetura ou para a história da arte. Tem sido visitada por muita gente do país, mas também por muitos estrangeiros. Em termos práticos, eu acho que a maior necessidade neste momento era termos um parque de estacionamento perto da igreja. Temos feito, juntamente com a Junta da Freguesia, diversas tentativas, mas nunca foi possível. E acho que era de extrema necessidade que houvesse um parque de estacionamento.
A nossa produção esteve à conversa com mais um filho ilustre da Freguesia de Figueiredo. O Dr. Francisco Coutinho é formado em Direito Internacional. Seguiu direito por influência do seu avô, que era jurista. Em 2020, voltou para a freguesia que o viu crescer. Desde o início da guerra da Ucrânia, que o podemos ver em segmentos de política internacional na CNN. Ao A Nossa Terra, salienta a calma da freguesia e explica como o direito internacional influencia a nossa vida quotidiana.
Bem, notei que a freguesia continua com um perfil ainda bastante rural, e bucólico, apesar de estar claramente com um pouco mais de população, mas mantém no essencial os traços essenciais de que me lembrava na minha infância e adolescência, e isso é que me levou também a decidir por cá ficar agora. Bom, o direito internacional é constituído por um conjunto de normas e princípios que regem as relações internacionais e regem essencialmente o comportamento dos Estados, e acaba por ter um impacto bastante grande nas nossas vidas, porque há um conjunto de assuntos que só podem ser resolvidos através da cooperação internacional, e um dos principais nos dias de hoje são as alterações climáticas, e há um conjunto de objetivos que os Estados têm que cumprir e nós acabamos por ver refletidos no nosso dia-a-dia, sempre que vamos agora aos supermercados e já não vemos sacos plásticos, tudo isso resulta de obrigações que temos, vemos cada vez mais carros elétricos e tudo isso tem a ver com as metas de descarbonização que o Estado português assumiu perante outros Estados. E claro, toda a proteção que temos na nossa Constituição relativa a direitos fundamentais resulta também dos direitos humanos que estão protegidos a nível internacional. E aquilo que eu faço mais no meu dia-a-dia de comentário público tem a ver com as regras que regem os conflitos armados, e infelizmente na Europa neste momento estamos com um conflito muito complicado entre a Ucrânia e a Rússia, e o direito internacional contém as regras que devem ser seguidas pelos Estados justamente para evitar novos conflitos e resolver aqueles que infelizmente vamos tendo. Bem, a meta de sempre do direito internacional, que é evitar guerras, evitar conflitos armados, e quando eles ocorrem, procurar que as suas consequências sejam o menos nefastas possíveis. E por outro lado, e isso também é um aspecto muito, muito importante, conseguir que exista uma maior simetria entre os diferentes Estados. Nós não notamos muito isso na Europa, mas existe um enorme desfazamento de desenvolvimento entre a Europa e a África, e isso depois vai ter consequências também na pressão migratória, como podem ver destas breves explicações sobre o direito internacional. Os objetivos são muito amplos, muito ambiciosos, difícil concretização, mas é isso mesmo que nós nos preocupamos e tentamos concretizar, no fundo, aspirar a um ideal de vivermos todos num mundo melhor.
E eu passo agora novamente a palavra ao Presidente Marco. Eu perguntava-lhe como é que vê o dinamismo dos jovens da freguesia. Portanto, vimos já o testemunho aqui, a partilha do Afonso, vimos entretanto a entrevista com o responsável pelo grupo de jovens. Eu perguntava-lhe como é que vê o dinamismo destes jovens da freguesia.
Assim, tal como o Afonso referiu, as pessoas, acho que a sociedade, o mundo oferece vários desafios. É necessário a coragem, é necessário a ambição e atirar-se, porque estão na idade jovem e podem cair muitas vezes, por isso não há problema nenhum, e arriscar, que acho que é o que faz falta a alguns jovens. Mas no contexto da freguesia, nós temos, como falei antes, o grupo desportivo de Figueiredo abraça muitos miúdos da freguesia, numa vertente, obviamente, de futebol. Embora nós temos um pavilhão lá na freguesia, em que nós neste momento temos um protocolo com o grupo André Soares a nível de basquete, já tivemos com o handball, e tentamos sempre com estes projetos lançar um repto àqueles miúdos que nem todos devem ser jogadores de futebol, nem todos têm jeito para jogar futebol. E há mais coisas que além disso do que o futebol, e temos feito essas pontuais atividades com outros esportes, a ver se conseguimos captar miúdos para essas modalidades. Obviamente que, como eu falei, temos o grupo Neos, que também tem feito agora um trabalho interessante com jovens acima dos 18 anos. Inclusive também recentemente realizámos uma atividade com eles, com a realização de um trilho. Levámos os miúdos a percorrer um trilho lá em cima em Monção, ou seja, foi uma atividade também muito, muito interessante, que envolveu ali duas centenas de jovens que quiseram aderir à iniciativa. Mas é como eu digo, os jovens, e como o Filipe também sublinhou, é necessário que os jovens saiam de casa, procurem, há muita coisa para fazer, quer na freguesia, quer fora da freguesia, e temos o exemplo do Afonso, que começou desde cedo a sentir o gosto pela dança e foi à procura e arriscou, não teve medo, e hoje temos o Afonso com um miúdo com cheio de potencial e com as qualidades que toda a gente lhe reconhece. Nós temos muitos miúdos na freguesia, de certeza, com essa qualidade. É necessário que eles realmente se envolvam e que saiam realmente da bolha, que saiam de casa, que participem. Temos, inclusive, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, o Rancho Folclore de Figueiredo, com o Covid, passou ali uma fase muito complicada. Aliás, acho que todos os grupos folclores sofreram na pele aquilo que foi o Covid. Porquê? Porque houve ali uma série de miúdos que estavam envolvidos, e com esta interrupção, quando foi a retoma, já estavam envolvidos noutras coisas, ou já não sentiam o mesmo gosto por folclore. E neste momento já estamos a inverter novamente isso. O Rancho Folclore já tem muito jovem outra vez no seu grupo. O grupo de escuteiros, exatamente a mesma situação. O Covid, houve ali uma série de 10, 12 miúdos, penso eu, que saíram na idade dos 18 anos, que saíram no período do Covid, e neste momento já temos jovens e pessoas até adultas que regressaram novamente ao escutismo, para também ajudar o grupo dos escuteiros e também com isso trazerem mais miúdos, familiares que acabam sempre por ir com o tio ou com a mãe ou com o pai para o escutismo. E é estas dinâmicas que nós, que a Junta de Freguesia muitas vezes, obviamente, não apoia diretamente, mas temos que estar atentos e também ajudar as próprias coletividades a estar bem alicerçadas para conseguirem também eles criar e captar este potencial todo.
Muito bem. Eu perguntava agora também ao Presidente quais são aquelas que considera as principais obras realizadas durante estes anos enquanto Presidente da Junta de Freguesia?
A obra mais marcante que obviamente que tive, porque era um espaço que, na minha opinião, não representava o potencial e o significado que o local tinha, que era a Capela Nossa Senhora de Fátima. E eu acho que toda a requalificação, toda a envolvente que foi lá realizada, foi, para mim, não vou aqui falar de valores, não é o valor que capitaliza esta minha opinião, mas sim toda a obra que foi feita. O enquadramento, o local, o simbolismo, porque era um local que as pessoas continuam com muita religião e com muita fé a ir lá, mas hoje em dia temos um espaço aprazível que oferece não só o sossego que a fé nos traz, mas também o próprio bem-estar que as pessoas sentem quando vão lá. E tudo isso foi realmente, para mim, foi a obra mais importante de todas que foram realizadas. Obviamente mais marcante a nível de valor seria obviamente esta requalificação brutal que fizemos na escola de Figueiredo, uma obra de aproximadamente quase 2 milhões de euros.
E da qual falaremos mais daqui a um bocadinho.
Sim,
sobre
e
ela.
E que obviamente foi a obra de mais impacto que teve para a comunidade.
Muitíssimo bem. Chegamos ao fim da nossa primeira hora, voltamos a seguir a uma curta pausa para falarmos de um dos grandes sonhos da Freguesia de Figueiredo, a requalificação da escola básica. Fique desse lado.
A nossa terra.